Você está ouvindo o GG DevCast, o podcast que leva sua carreira em desenvolvimento de jogos para o próximo nível.
O bloco principal começa aos 17 minutos e 40 segundos.
Fala galera, episódio 27 do GG DevCast começando e comigo aqui o Juliano. De boas aí, Juliano?
E aí, pessoal, tudo de boas e com vocês?
E o Monclar, né, Monclar? Tudo de boas, Monclar?
Tudo de boa, Bound. Fala aí, Juca. Fala aí, galera que tá nos ouvindo. É um prazerzaço estar aqui novamente.
Ô, Juliano, me diz uma coisa. Tu já conseguiu desligar o modo Maurílio ou ainda não?
Então... Isso vai me perseguir pelo resto da minha vida, eu acho. Vou ficar... Pra quem não sabe, né, a gente gravou o Joga Essa Ideia com o podcast na quinta-feira, dia 20...
Na quinta-feira, dia quinta.
22.
Na quinta-feira, dia quinta.
Dia
na quinta-feira, dia 22, né? A gente tá gravando no domingo, quinta passada agora, então.
Tava muito divertido.
E eu vou deixar o link pro vídeo aqui na descrição. Quem não viu o Juliano de Maurílio, tava muito engraçado.
Sim.
E a ideia do jogo também foi muito boa, parabéns.
Muito maneiro,
cara. Bem massa.
Tava bem divertido.
Mas e aí? O que, que a gente tem pra hoje? Tem um comentário que eu quero começar fazendo. Eu ia deixar pra fazer isso junto com os jogos de destaque, mas eu vou começar antes pro pessoal não confundir as coisas. Isso não é o jogo de destaque, esse jogo já foi destaque aqui no programa. Mas eu quero trazer pra todo mundo que o Until Dead foi lançado dia 6 de março.
Olha aí!
Eu tava jogando ele no Android aqui e eu achei bem legal que tenha sido lançado. Eu ainda tô meio em dúvida com o modelo de monetização que eles escolheram. Não sei se vocês chegaram a ver, mas...
Não.
Tu tens 3 vidas pra jogar... E aí quando tu perde essas 3 vidas, tu não pode jogar, a menos que tu produza mais vidas. E produzir vidas leva 12 horas, a cada 12 horas tu consegue produzir uma vida. Ou tu paga pra acelerar a produção ou pra comprar novas vidas.
Então é tipo um gate de gameplay mesmo.
É um gate de gameplay, é um gate com energia. E aí tu ganha moedas dentro do jogo, resolvendo os desafios ali dentro das caixas e tal, que tu pode comprar mais vidas ou munição pra tua arma. A arma é um atalho, né? Já era um atalho antes, que permite que tu mate os zumbis à distância e acaba simplificando algumas fases. Mas é bem legal, eu tô esperando o modo de criação, quero ver como é que eles vão resolver o lance de ter conteúdo gerado por usuários pra gente jogar e ver como é que isso vai se encaixar com a campanha principal do jogo, mas é um jogo bem bacana. Tô jogando aqui e achei bem legal.
Massa.
Maneiro, cara. Parabéns pra eles. Foi muito, muito legal. Foi uma surpresa muito boa ter um jogo tão maneiro assim e a gente ter falado dele aqui no GG.
Sim.
Show de bola.
Queremos ver os próximos destaques sendo lançados também, né?
Com certeza.
Veremos. A gente tem nosso backlog aqui de acompanhamento, né? Então, assim que o seu jogo, que foi destaque, for lançado, a gente vai trazer aí as notícias do lançamento.
Ele volta.
Ô, Juliano, a gente falou uma parada no último episódio aí de financiamento, de roubar dinheiro das pessoas. Como é que tá isso aí, Juliano?
Roubar dinheiro. Então, a gente tá agora, a gente deu uma pesquisada em várias plataformas, né, que nem a gente tá falando no último episódio, Apoia-se, Patreon, o que que era o outro mesmo também?
Uma das
pessoas que comentou sugeriu o Padrim, porque é mais fácil pro consumidor brasileiro, porque não precisa de cartão internacional, né?
Uhum.
E aí mas a gente tava dando uma olhada na plataforma do Apoia-se e a gente decidiu fechar com eles, né? E agora a gente está oficialmente dentro do Apoia-se por financiamento coletivo.
Exatamente. Então, se você tá curtindo nossos episódios, quer manter o podcast funcionando, como eu falei no último episódio, as contas começam a chegar e começa a dar uma dorzinha na carteira aí, né, pra manter o podcast no ar. A gente colocou nossas metas lá, elas são bem tranquilas, a gente acredita que com a ajuda da galera vai conseguir seguir com o programa, com a qualidade que o programa tem. A gente chegou a pensar em outras alternativas, como ter anunciantes e coisas do gênero.
Isso.
Mas parecia uma má ideia ter alguém fixo anunciando e tal, então a gente vai tentar ir por um outro caminho pra começo de conversa. Então, se quer ajudar, apoia.se/ggdevcast. Tem todo tipo tipo de contribuição. Se você não achou legal, manda seu comentário, manda seu feedback, que a gente vai ajustando e vai aprendendo com vocês também.
Muito bom.
E aí, voltando aos nossos dias dourados lá do início do podcast, em que a gente falava de dicas, trazia notícias e tudo mais, eu vou roubar uma dica que o Marcelo Gonçalves deixou no blog. Ele falou do Pixar in a Box. O Pixar in a Box é um curso que tá... Um curso não, uma série de cursos que tá disponível no Khan Academy. Eu vou deixar o link aqui no comentário do podcast, do episódio. E esse Pixar in a Box, então, é um conjunto de cursos desenvolvido pela Pixar, disponibilizados gratuitamente no Khan Academy. Eu comecei a fazer um, inclusive, esses dias, sobre simulação, que é bem legal. Ele fala sobre como o mundo tem que ser construído para ser... Não para ser realista, mas para ter realismo. Eu não sei se fica claro dizer isso, mas é...
Para ser consistente, talvez?
Exato. Como construir o mundo para ter consistência, exatamente. Não necessariamente imitar a realidade, mas ser consistente, ter coisas que fazem sentido lá dentro. Ser semanticamente válido, né?
Muito bom.
E o curso, cara, conteúdo sensacional.
Cara, vem da Pixar o negócio, né?
E vem da Pixar. Tipo, é surreal. E aí tem cursos de animação, tem cursos de rendering, tem curso de modelagem de personagem, modelagem de ambientes, curso de efeitos especiais, rigging, ciência de cor, posicionamento e animação de câmeras virtuais. Cara, é muita coisa.
Animal,
e pelo que eu vi, eles estão produzindo cada vez mais conteúdos. Tem cursos bem novos ali no pacote. E, cara, vale a pena. A única possível barreira pra você é que é em inglês, né? Mas, cara, faz um esforço que vale a pena.
Não tem legenda?
Eu acho que tem. Não sei. No meu não aparece legenda aqui. Tem legenda. Então não tem desculpa. Não tem legenda em inglês. Pera, deixa eu ver.
É que os vídeos são hospedados no YouTube, né? Então pode ser que tenha legenda, pode ser que tenha legenda gerada, tipo, pelos usuários, closed caption.
Aham, exatamente. Tá, eu achei aqui, ó. Tem legenda em 17 idiomas. Então não tem desculpa. Você pode falar búlgaro, que tem legenda em búlgaro. Então é só entrar ali no Pixar in a Box, dentro do Khan Academy. Você pode ver no seu celular, pode ver no seu iPad, no seu iPod. E, cara, sensacional. Vale muito a pena.
Cara, é fantástico um conteúdo desse porte tá sendo disponibilizado de graça, assim, cara. Nossa, tô impressionado mesmo.
De graça, totalmente de grátis. É impressionante.
Parabéns pra Pixar, velho.
De grátis. Eu queria puxar o gancho aí de ter várias línguas também. A gente tá com os gráficos aqui. Parece que nós estamos em vários países também, Sr. Baldi.
Estamos em vários países, Juliano. E é meio impressionante, até porque a gente tem alguns países ali que eu tenho minhas dúvidas sobre pessoas que falam português existirem nessas nações, né, ô Juliano? Esse é um ponto que me atraiu a curiosidade, assim. Cara, como é que tem gente escutando o programa na Rússia? Não faz sentido isso, né?
Você tem certeza que não é na Rússia brasileira, que é aqui no Paraná?
a Rússia brasileira. Mas eu até tinha comentado com o Juliano, foi o quê? Quarta-feira eu comentei com ele que eu vou mandar um abraço para todos os nossos ouvintes de nações distantes. Então a gente tem ouvintes nos Estados Unidos, no Canadá, no Japão, na Alemanha, na Suécia, no Reino Unido, na Áustria, em Portugal, na Finlândia, na Irlanda, Suíça, Itália, Espanha, Holanda, na Rússia, obviamente, né? Nossos amigos russos ouviram lá meia dúzia de episódios. Na Nova Zelândia, Romênia, Camboja e na França.
Olha só.
Cara, é muita gente ouvindo em todos os lugares do mundo. Muito obrigado a todos. Desculpa por só falar em português aqui. Se você tiver uma língua diferente aí que a gente deveria adicionar no nosso hall, fica à vontade pra comentar. A gente vai legendar o episódio daí pra você.
Exatamente. Você que baixou esse episódio porque eu tava num lugar estranho da internet em outro país, obrigado por ter contribuído aí.
Exatamente.
Na real, deve ser gente que tá usando aqueles DNS lá, proxy, sei lá como é que é, pra fazer coisas escusas aí. O cara finge que tá na Rússia lá e tá baixando. Tô brincando. Obrigado aí se você tá ouvindo de outros países.
Mas no Acre nós não temos ninguém.
Claro, não existe, né?
Não tem ninguém. Exatamente. São três estados no Brasil que não tem ninguém, né, Juliano?
Sim.
É no Acre, Roraima e no Ceará. São três estados que ninguém nos ouve, cara. Que triste isso.
Se você tiver esse estado e estiver nos ouvindo, nos avise aí, se manifeste que nosso sistema de estatística tá desconsiderando.
É, pode ser que você esteja sendo considerado junto com o pessoal do Amazonas, com o pessoal do Piauí. A gente só tem como saber se você entrar em contato. Então esperamos seu contato aí. Queremos acreditar no Acre.
Acreditar.
Acreditar.
Caraca.
Eu quero acreditar.
Eu quero acreditar.
O acreditar. Isso me lembra do Arquivo X, cara.
Sim. I want to believe.
Né? E aí, Juliano, o que a gente tem de destaque pra hoje? Você que é o nosso menino dos jogos de destaque.
Olha aí. Cara, hoje nós temos um destaque que é um action RPG, é o Eternity, The Last Unicorn. A gente tava vendo aqui, né, e pesquisando sobre os jogos de destaque, e a gente descobriu esse jogo que, cara, parece ser bem ambicioso, tem diversos cenários, tem dois personagens controláveis, tem um número de features bastante surpreendente, e eu vou ler, inclusive, aqui as principais features que eles estão mostrando no site, que é... elementos de RPG, ou seja, tu adquire novas skills e habilidades conforme tu progride no jogo, tu consegue fazer upgrade nessas armas, consegue colecionar itens, tu tem dois personagens controláveis, que nem eu tinha dito, tem modo de arena também, modo survival, tu tem horas de gameplay, então, ou seja, mais de 8 horas de gameplay na sua primeira jogada, e uma soundtrack original capturando os elementos nórdicos e de fantasia. Olha aí.
Massa.
Sensacional. E vai ser lançado no Xbox, PlayStation, PC, mais algum lugar, Juliano? Acho que são essas três plataformas principais, né?
Xbox, PC e PS4.
Isso aí. Feito pela Void Studios. Dei uma olhadinha no site deles lá. Eles também fazem... Eu não sei, eles listam lá que eles também desenvolvem pra iOS e pra Android. Então não sei se vai vir alguma versão do game aqui, do Eternity, para essas plataformas também, ou se é alguns projetos do futuro. E a gente descobriu também no site, na página deles do Facebook, e eles estão com uma parceria grande, né, com os caras que fizeram o Horizon Zero Dawn, né?
O conteúdo.
Exatamente.
Uma parte do conteúdo do Horizon Zero Dawn, né?
Cara, o jogo promete.
Só para finalizar, o estúdio Diorama, que eles desenvolveram coisas pro Horizon Zero Dawn e também pra Just Cause 2, Elder Scrolls Online e outros títulos da indústria AAA, como eles colocaram aqui no site deles, na página do Facebook.
Muito legal.
Sensacional. E, ô Monclar, você falou de iOS, Android, eu lembrei de outro assunto que eu tinha que falar contigo.
Qual?
Não sei se tu viu, PlayerUnknown's Battleground pra celular. Você já tem opiniões? Você chegou a jogar o jogo?
Bem...
Vi e joguei.
Opa!
Sim, eu joguei. Eu achei o jogo muito mais bem polido do que a versão de PC. Sabe? Eu achei... é polêmico, assim, é engraçado.
Portal versão de mobile pro PC.
É, eu tive tempo só de jogar uma partida. Joguei lá e tal. Tive uma experiência, assim, meio truncadinha com os controles, né? Os controles... Putz, cara, é um jogo third person shooter ali. Eu não sei nem se tem modo FPS. É first person ainda no mobile.
Eu não vi. Não,
mas
vi.
Fica um pouquinho difícil de controlar ali em movimentação com mira e dar tiro ao mesmo tempo, tá ligado? Mas, cara, você se vira. Todo mundo tá meio que na mesma condição. Então, sabe? Você tolera o negócio e vai pra frente. Consegui matar uma galerinha ali e tal. Tive meu desempenho relativamente ok na partida que eu joguei. Aí depois eu descobri uma coisa super polêmica, que os desenvolvedores colocaram bots pra fazer com que a experiência dos primeiros jogadores seja um pouco mais recompensadora, cara. Isso é extremamente polêmico. Então teve uma galera aí que já conseguiu seus chicken dinners, ficar em primeiro lugar nas partidas iniciais, que na verdade descobriram depois que estavam matando bots, e não todos ali que eles enfrentaram eram players, né?
Pô, você me deixou triste agora.
Então ficou aquela coisa meio... Por quê? Você jogou bem?
Eu joguei bem pra caceta, na real. Eu fiquei pensando, pô, eu deveria ter jogado no PC. Olha como eu sou bom nesse jogo.
Por que que aquele player não tá atirando em mim?
Mas tudo bem, Baldi. Pior foi pra mim, né? Que joguei mal pra caramba.
Não, então, cara, eu tava realmente esperando uma experiência bem ruim no, no celular, até por... Enfim, teve isso, outros jogos de tiro que falharam miseravelmente, principalmente a questão de controles, que é realmente muito difícil de adaptar pra, pra celular.
Uhum.
E, cara, minha experiência foi bem legal. Sentado no sofá, jogando um, um PUBG ali. E, cara, eu achei legal. Eu curti, deu pra me divertir.
Interessante.
Pelo menos eu acho que eu joguei com alguns players, porque pelo menos os caras no meu time estavam falando comigo.
Uhum.
Talvez os inimigos fossem, fossem bots.
Pode ser que eles deem prioridade pra, pra juntar, óbvio, né? Jogadores com jogadores, daí você joga contra bots. Não que todo mundo seja bot, né? O polimento do, do jogo, assim, especialmente em, em sistemas fora do gameplay, tá muito bom no mobile. É, os controles, né? Tipo, de novo, só pra concluir o meu pensamento, eles são difíceis, né? Meio clunky. E talvez eles, eles agradem mais quem já tenha uma experiência de PUBG no, no PC, porque... Realmente tem coisa pra caramba pra você fazer ali. Talvez você não entenda todas as suas possibilidades ali no mobile. É, se você, tipo, for direto pra essa versão. Não sei se ele vai fazer tanto sucesso assim quanto a versão de PC. Provavelmente não. É, eu também não sei se eles não, não quiseram acelerar esse lançamento por conta da, da vinda do Fortnite também pros mobiles. Porque eles já anunciaram que estão vindo primeiro para iOS, depois vão vir para Android. Então, tá, tá dando para ver que tá rolando uma corrida pelo ouro ainda, assim, dentro desse lance de Battle Royale aí. E que quem tá na frente é o, é o Fortnite e o PUBG, né?
Sim.
Exatamente. E eu achei curioso que quem desenvolveu a versão mobile foi a Tencent, né? Pelo menos eles lançaram, não sei se eles chegaram a desenvolver a versão, mas eu acho que sim.
É, eu acho que são publisher, né? Não, não tenho certeza agora quem que desenvolveu de fato.
É, mas eu acho que vai trazer um pouco daquela... um pouco de esclarecimento para aquelas nossas dúvidas do esportes para mobile também, né? Acho que vai ajudar bastante nesse sentido.
Pode ser.
Sensacional.
Pode ser.
Ponto para eles, ponto para Unreal Engine também, que mostrando seu poder no celular também.
Uhum.
A única crítica que fica é, cara, não dá pra jogar por muito tempo. Em questão de, sei lá, meia partida que eu joguei, eu não, não sobrevivi até o final. A minha bateria caiu 20%, assim, foi questão de, sei lá, 20 minutos, 25 minutos talvez. E 20% de bateria nesse tempo é, é surreal.
É, faz a gente questionar se isso realmente é uma experiência feita... Obviamente não é uma experiência feita pra mobile, mas o que eu quero questionar é, seria feito algo assim pra mobile se já não tivesse o sucesso gigante que esse jogo tem no PC? Eu acho que não. Eu acho que dificilmente algum desenvolvedor vai lançar alguma experiência tão... é, com tantas barreiras... pra, direto pra mobile, né?
E nesse escopo também, né?
Aham, um escopo tão, tão grande assim. É, é mais raro ver.
Justíssimo. E qual é o nosso tema de hoje, Juliano? O que,
olha,
que nos reúne aqui?
Nosso tema de hoje também fala um pouco sobre escopo,
né?
Nosso tema de hoje é sobre erros comuns de iniciantes na indústria. E, olha...
são erros, né, que a gente cometeu muito. A gente
sofreu bastante.
Às vezes ainda passa por eles, né? Não é uma coisa que tá... você passou há tantos anos dentro da indústria, você tá imune a essas coisas. Não, é sempre importante ficar, ficar ligado nisso.
É, a gente inclusive falou de chamar de erros de iniciantes na indústria, mas eu acho que podem ser erros... na indústria. E são coisas que a gente se policia pra não, não cometer durante, durante o dia a dia de trabalho, né?
Pode crer. É, acho que como vocês colocaram, são erros comuns de iniciantes, né? Então, de fato, são comuns de iniciantes, mas são erros que acontecem na indústria como um todo.
Uhum. E abrindo os trabalhos, então, cara, acho que é, é um ponto que a gente já trouxe em outras ocasiões, que é o lance de tu esquecer que tu faz parte de um time e tentar fazer tudo sozinho.
Sim.
É, é aquela síndrome do herói, né? Tipo, ah, eu consigo fazer e sai fazendo e esquece que tá trabalhando com outros colegas, porque a indústria de desenvolvimento de jogos é, salvo raras exceções, baseado em equipes, né? A gente tem jogos sempre sendo desenvolvidos por grandes equipes, em alguns casos equipes menores, mas sempre equipes. E acho que é um erro bem, bem comum, assim, a gente vê esse comportamento com alguma frequência de o cara simplesmente esquecer, não, tô sozinho aqui, tenho que ser o herói, ou tô sozinho aqui e vou fazer o meu trabalho pra casa sem pensar no que isso vai afetar a vida dos outros desenvolvedores que estão trabalhando comigo, e esquecer realmente que é um time, né?
Uhum. Eu acho que isso é um ônus de um perfil que geralmente é o perfil que sobrevive nesse mercado, porque é uma indústria que tá bem no início, né? Ainda mais aqui no Brasil. E o perfil que sobrevive nessa indústria, acredito eu vou dar minha opinião, que é o cara que é mais autodidata, sabe? Que não espera os outros pra aprender, que vai aprender sozinho. Só que esse mesmo perfil também é o cara que provavelmente vai cair pro lado de desenvolver muito sozinho, sabe? Porque ao mesmo tempo que ele aprende as coisas sozinho e vai atrás das coisas sozinho, também esse mesmo tipo de vontade, esse mesmo tipo de perfil pode levar pro lado negativo também, sabe? De esquecer que às vezes ele tá trabalhando junto com outras pessoas e que precisa levar isso em consideração, né?
Uhum. É um ponto bem interessante, na real. Eu não tinha pensado por esse aspecto de... Tu tem a afirmação e a confirmação de que o teu método de estudo funciona, né? E tu tá fazendo isso normalmente sozinho e aí acaba levando isso pra tua carreira. Interessante.
Uma coisa sobre o que você tava falando, Baldi, até existem exemplos de jogos, todo mundo sabe, que foram desenvolvidos por um cara só, ou uma mulher só, pra não excluir ninguém, né? Mas eles são exemplos isolados, são casos isolados, né? A gente tem, por exemplo, Stardew Valley, que é um jogo massa pra caramba. Tem o Undertale, se não me engano, também foi feito por um cara só. Mas eles foram desenvolvidos sozinhos, será? Tipo, acho que essa é uma pergunta que eu queria fazer. Porque eu acho que dificilmente esses jogos foram 100% do tempo feitos sem nenhum tipo de comunicação com outras partes. Seja para testar seu jogo, sejam partes para na hora que você queria publicar o seu jogo. Enfim, você precisa estar em contato com pessoas porque você está desenvolvendo jogos para pessoas. A gente já falou isso em outros episódios e vale a pena repetir, né?
Uhum. Uhum. Faz sentido. Inclusive, esse é outro erro que a gente vê com alguma frequência, né? O cara esquece que ele não tá fazendo jogos pra ele próprio.
Um bom assunto também.
Entra naquela neura de, né? Eu estou fazendo jogos para mim.
Sim.
Esquece que existe um público. A menos que tu seja, sei lá, literalmente, sou um hobbyista, tô fazendo isso porque eu quero, no meu tempo livre, é pra mim, é pra eu me divertir, não é pra ninguém ver. É uma forma de pensar. E aí nesse contexto vai fazer sentido fazer um jogo pra ti.
Mas eu acho que a gente tá falando aqui é sobre indústria, né? Sobre mercado e tal. A gente não tá entrando nos méritos do hobby, né? Do desenvolvimento como hobby.
Até assim, eu acho que vale. O cara pode estar ouvindo nosso podcast e o cara, de repente, tem um hobby de desenvolver jogos e tudo mais. Mas realmente, assim, ninguém vai impedir o cara que, quero fazer um jogo pra mim mesmo. Beleza, faz o que você quiser, né?
Sim. Cada um é livre pra fazer o que quiser, exato.
Não faça.
É só uma dica, né? Se você tá fazendo jogos como profissão, se você tá levando isso como uma carreira, se você, sei lá, tem vontade de montar sua própria empresa pra desenvolver seus jogos, você tem que lembrar que os seus jogos são produtos.
Exatamente.
São produtos que vão ser consumidos por um público que você tem que definir enquanto tá começando a projetar seu jogo, e o jogo tem que ficar bom pra esse público, não pra ti. E isso é um pensamento que a gente vê se repetir com alguma frequência.
Uhum. Sim, sim. E isso não é... Eu não acho que isso é tão crítico no sentido de que se tu tá tendo uma experiência ruim com o jogo, muito provavelmente o teu player também vai ter uma experiência ruim com o jogo, né? Mas eu acho que isso se enquadra muito bem no sentido de feedback, às vezes, sabe? Quando tu não escuta o feedback dos outros, porque tu fica pensando assim, não, tu não tá entendendo. Como eu quero que seja esse jogo, porque...
Sim.
E aí você desconsidera todos os feedbacks, porque as pessoas que estão jogando não estão entendendo como é o seu jogo e não estão jogando o jogo da maneira certa, como ele deveria ser jogado.
Aí o cara tá totalmente errado já.
Aí...
Se o objetivo dele é fazer jogos para outras pessoas, né? e as pessoas não estão entendendo, tem alguma, algo de errado não está certo.
E aí tem um subproblema que eu vejo com alguma frequência também, que é parecido com isso, que é eu não dou tanta atenção pro que eu tô fazendo, porque o jogo que eu tô fazendo não é o jogo que eu quero. Tipo, é um subproblema.
Pô, entendi. Uhum. Isso eu vejo acontecer, cara.
Eu já me vi nessa situação. No também, sentido de, ah, eu tô projetando um jogo de um gênero que eu não gosto, sabe? Tem gêneros que eu não gosto. Eu não gosto de jogo de terror, por exemplo. Eu tenho medo, admito, né? Já falei isso ao vivo aqui. Eu tenho medo e aí é um troço que não me agrada. E eu já me peguei em situações, ah, vamos desenvolver, vai ser terror. E eu, que droga, vou ter que fazer um jogo de terror, mas eu não... Mas na verdade é trabalho, sabe? Então se a minha empresa tá desenvolvendo um jogo de um gênero que eu não gosto, ou um jogo de um, sei lá, um estilo visual que eu não gosto, ainda é trabalho. E aí é importante que a gente leve o lado profissional em consideração nessa hora pra lembrar disso, lembrar que é trabalho. Trabalho, lembrar que tu não tá fazendo o jogo pra ti, não é pra te agradar. Se te agradar, legal, é bônus, mas o objetivo é agradar o público mesmo.
Talvez seja legal enxergar isso aí, Baldi, como de repente uma oportunidade de você experimentar outros gêneros de jogo, entendeu? Outras experiências e tentar fazer daquele trabalho algo que você curta, só pra você não passar por ele batido, sabe? Você tem que transformar aquele momento, assim, que você por default, assim, por padrão, você já acha que você não vai gostar, né? Porque depois que você terminar isso, você definitivamente vai ter aprendido coisas que não são tão comuns pra você e você vai poder usar isso, né, num determinado próximo projeto. Eu acho que tem lições valiosas disso, sabe? Tentar sempre enxergar esse tipo de projeto e transformar ele em algo que você de fato goste. Eu acho que é possível fazer isso com, pelo menos em desenvolvimento de jogos, com eu vejo isso como game designer como uma possibilidade em qualquer gênero.
Sim, acho que justíssimo, assim. O que o Baldi falou, acho que é a base, assim, sabe? Não, se tu gosta ou não gosta, tipo, é um trabalho, tá? Tem que desenvolver um produto. Isso é a base, assim, sabe? Isso é o mínimo que tem que estar na tua cabeça, sabe? Desenvolver jogos é um trabalho, assim como qualquer outro trabalho. Tem que ser...
Uhum.
Isso tem que ser levado em consideração. E... Só que também acho que tem uma premissa aí que às vezes ela pode ser falsa, sabe? Que é, tu só vai gostar de desenvolver os jogos que tu gosta de consumir. Isso não necessariamente é verdade. Por exemplo, eu como artista técnico tenho muitos desafios que eu acho interessante em gêneros que não necessariamente é o gênero que eu gosto de consumir, sabe?
Uhum.
Por exemplo,
faz sentido.
Tem muito desafio técnico em desenvolver jogo com grande quantidade de conteúdo, por exemplo. E eu posso gostar de jogar jogo que é sei lá, com pouco conteúdo. não imagino nenhum exemplo.
Jogo de uma tela só, assim, sei lá.
É.
Boa sua comparação.
Ah, sei lá, velho. Você não gosta de pixel art, mas... Sei lá, você vai ter que fazer um jogo pixel art.
É, desenvolver pode ser divertido, sim, porque... É, e, cara, isso é, pra mim, é muito genuíno.
Deixa eu pensar, cara, em game design, velho. Eu tinha muito receio de trabalhar com jogos que tivessem uma matemática pesada, assim, por trás deles. Isso no antes de eu começar, de fato. Eu ficava, puta, nossa, deve ser muito chato, deve ser difícil pra caramba, não sei o quê. Aí, o que acontece é que o primeiro jogo que eu peguei pra fazer, quando eu tava em full time, né? Primeiro jogo como game designer full time lá na Monster Juice foi o Tower Defense. Ele já é um pouco mais pesado em questões matemáticas, né? Você tem... Cara, eu fui de cabeça em planilha, era um negócio bem mais analítico e frio do que fazer um jogo que tivesse mais... profundidade em gameplay, que é uma coisa que eu gosto mais por natureza, assim, de feel, game feel, etc. Mas foi uma experiência animal, cara. Tipo, depois que... Conforme eu fui assumindo a bronca, tipo, primeiro que eu não tinha escolha, né? Era aquilo e eu era ficar sem o único emprego que eu poderia ter na cidade de Curitiba, tá ligado? Aí pronto, eu assumi a bronca, eu falei, cara, eu vou ter que aprender isso na marra, velho, eu vou ter que dar um jeito de gostar dessa parada. E deu, cara, deu certo, assim, a gente fez lá O Mundo versus Danilo Gentili. Não ficou, nossa, uma obra-prima, assim, eu digo, em questão de game design, mas, sabe, ficou um jogo sólido, um jogo decente. Eu aprendi coisa pra caramba e eu, especialmente, eu aprendi a perder esse preconceito, sabe, de pensar assim, sim. Ah, você só tem que fazer jogo de tal tipo, você só tem que gostar de jogo de tal tipo. Isso eu acho que é bem errado, porque se você ficar só nessa bolha, você não vai inovar, sabe?
É outro gatekeeping, né, cara?
É um tipo de gatekeeping, né? Eu já ouvi gente falar assim, me fala aí que tipo de jogo que você gosta. Daí beleza, o cara vai lá e conta que ele curte tais jogos de tais gêneros. Aí o outro lado fala assim, isso aí tá errado. Isso aí você tem que gostar de XYZ aqui. Isso aí é coisa de, sei lá, mainstream, sei lá, sabe?
Não pode gostar de Candy Crush.
Isso é coisa de vó.
Que seja, sabe? Por quê? Por que não pode, né, cara? Não tem seu mérito você gostar, tipo, como é que você vai se botar no papel de regular qual é que é o gosto do entretenimento do cara da outra que tá com pessoa. Você ali, meu? Pelo amor de Deus, né, cara? Vale pra vida, mano.
Sensacional. E seguindo, aí tem o outro oposto, né? Que é o cara que gosta tanto do jogo que ele tá fazendo que ele não consegue terminar o jogo.
Uhum.
Ele se coloca como objetivo, esse jogo tem que ser perfeito.
Ah, mas essa...
E ele não consegue chegar no fim nunca.
Essa aí, cara, eu acho que isso aí vai ressoar não só com fazer o jogo, mas fazer coisas relacionadas, tipo... tenho certeza que a galera da arte que vai ouvir vai saber bem o que é a sensação de... Ai, cara, não tá bom, sabe? O cara tá desenhando, fazendo uma arte 2D, 3D, que seja.
Abraço pro Vaguinho.
Abraço pra vários amigos meus aqui. Outro Wagner aqui de Curitiba também, que trampava na Monster e tal. O Bernardo também, que já teve aqui com a gente, que é artista 3D. A gente fala bastante sobre esse tipo de coisa, sabe? Cara, é tenso, né? Você tem que desapegar. Você tem que saber quando esse teu produto... Você tá fazendo, de fato, um jogo é um produto. Quando ele tá num nível aceitável, quando ele tá good enough, né? Quando ele tá lançável. Ele nunca uma obra, assim, vai estar perfeita. Nunca ela vai estar finalizada, digamos. Por isso que saem infinitos DLCs, improvements, patches e coisas assim. Não tô dizendo aqueles day one patches que vão arrumar uma cacetada de bugs que saíram com o jogo. Tô falando de features novas que só são possíveis de serem desenvolvidas depois que você passa um determinado tempo com aquele jogo. Depois que você se ambienta nele e passa a entender ele de uma maneira profunda que você não entendia ele quando você estava desenvolvendo. Tem coisas que você só consegue começar a pensar quando sua cabeça tá limpa, quando ela já tá, tipo, descansada. Então, é importante você dar um pé no jogo ali, colocar ele na rua logo de uma vez, assim que você vê que ele tá no nível de qualidade e partir pra próxima, sabe? Ou, sabe, principalmente, ou especialmente deixar ele, botar ele na rua pra daí começar a fazer esses improvements. Não fica segurando ele até, tipo assim, num nível noiado, assim, cara, nossa, não tá bom ainda, não tá bom. Cara, bota na rua e vê o que vai dar, sacou?
É a máxima, tipo, a perfeição não pode ser teu objetivo final. Teu objetivo final tem que ser, sei lá, ter N fases, N inimigos, N, sei lá, o que mais, N mecânicas. E ter a perfeição como meta é muito perigoso, porque, como tu falou, não tem como chegar na perfeição. É impossível chegar na perfeição. É uma meta inatingível.
Não tem. Sim, porque o cara que você é no final do projeto já é um cara muito mais habilidoso em qualquer que seja a sua área do que quando você começou. E você vai ver todos os seus erros. Você vai ficar incomodado com aquilo, cara, mas desapega. Faz muito bem você desapegar, na verdade.
Até porque daí tu vai ter que classificar a perfeição. O que que é a perfeição? A perfeição é o...
É, não, exato.
Eu acho que junto com isso, e junto que a gente tava falando na parte de seguir com um perfil autodidata e querer abraçar tudo, eu acho que entra também outro erro, que é superestimar as próprias capacidades.
Uhum.
E esse aí, né?
Esse é perigoso. Esse é aquele lance de tu achar que pode fazer mais do que pode e ficar brabo quando tu não consegue, sabe? E aí tu entra no loop de eu sou capaz, eu sou muito mais capaz do que eu realmente sou, e isso é o teu construto a respeito de ti mesmo, é a tua percepção a respeito de ti mesmo que tá equivocada, e isso gera frustração. No final das contas, tu te acha capaz, faz uma autoavaliação incorreta, acaba acaba não conseguindo atingir aquele objetivo que tu te colocou, aquele super valor que você se deu, e aí você fica frustrado porque você não conseguiu fazer isso, mas lá no início você não ia conseguir mesmo. Porque onde você falhou foi na autoavaliação, sabe? E isso é muito perigoso. Assim como subestimar as tuas habilidades é perigoso, porque tu pode entrar na neura de se comparar com as outras pessoas de uma empresa, por exemplo, e se achar incapaz de fazer qualquer coisa. Tu tem o outro lado que é, cara, eu me acho muito bom, muito foda, e aí tu não consegue fazer, e aí tu te frustra, e aí tu coloca culpa nos outros, e não cresce, sabe?
Isso prejudica muito uma equipe, isso prejudica a sua relação interpessoal dentro de um estúdio, dentro de uma equipe. É muito importante você sempre se manter, buscar se manter humilde, né?
Exatamente.
Assumir qualquer desafio novo como se fosse teu primeiro, eu acho que é uma prática legal, assim. Eu vi uma vez, não lembro quem foi que falou, acho que foi o Hans Zimmer, tem uma propaganda daquele masterclass dele que tem no YouTube. O Hans Zimmer é compositor e tal, e ele fala que ele todo começo, todo filme novo que ele pega pra fazer trilha sonora, ou qualquer projeto que seja, ele diz que ele tá convencido de que ele não tem a menor ideia do que ele vai fazer. Ele não tem ideia do que fazer, sabe? De que, nem do que ele é capaz, assim, de fazer. Tipo assim, ele sempre se dá essa... Como é que eu posso dizer, cara? Ele é sincero com ele mesmo, sabe? De uma maneira que beneficia ele, eu acho. Ele não empina o nariz e fala assim, não, deixa pra mim aqui que essa parada tá fácil, não sei o quê. Isso aí é o caminho já pro cara, né, já se perder, eu acho.
Sim.
É um dos caminhos pra fracassar, né?
É.
E o que mais, Juliano? O que mais que você errou na sua vida, Juliano? Fora não ter conta no Steam.
Vixe, vai ter que criar vários episódios dele. Vai ter que...
tava falando sobre menosprezar também, né? Se menosprezar.
Sim, se menosprezar entra até naquela famosa síndrome que muita gente tem, a síndrome do impostor. Eu sou incapaz, eu sou menos do que eu realmente sou. É nóis,
né? É que tem os dois lados, né?
Todo mundo tem um pouco disso.
A querer abraçar o mundo e superestimar as próprias capacidades e subestimar também, e daqui a pouco não pegar nenhum escopo porque tu acha que qualquer escopo tá acima da tua capacidade, né?
Sim.
É não encarar os desafios, né?
Exatamente.
Isso. Acho que você tem que, nesse caso, você tem que tentar dar a cara pra bater mesmo. Não é ir pra cima do problema tendo certeza já do que você consegue. É diferente, é um outro approach. É tipo, é ir de mente aberta, sabe, pra cima desse desafio que você tem.
Sim, sabendo que tu pode errar, que não tem problema tu errar também.
Exato, exato. E saber que você... Aí isso já liga de volta com o negócio de fazer parte do time, né? Você tem que se lembrar que você faz parte de um time, que você pode contar com a galera pra dividir esses problemas. Às vezes o cara... Ah, você é programador e você tá trabalhando numa equipe que você é um artista e um game designer. Não tem problema, divide com eles os problemas, cara. Eu tenho certeza que eles vão dar sugestões e coisas que podem não ser semanticamente corretas, eu acho que dentro do contexto da programação, mas que podem ajudar você a expandir assim teus horizontes e enxergar aquele problema de outra maneira.
Sim, eu tô lendo a pauta aqui, cara, e eu tô tentando entender alguns itens e vou precisar que vocês expliquem pra mim, que alguns estão meio fazer jogos só pelo dinheiro, por exemplo, é um item da pauta.
Isso é polêmico, Juliano.
É que eu acho que esse daí vai junto com o próximo, né? Eles são dois extremos, eu acho que estão colocados nessa pauta. Exato. Jogos só pelo dinheiro e fazer jogos só por amor.
Sim, é que esse eu entendi o problema.
Entendi.
Então, são dois extremos, na verdade. Tem o cara, aquele que entra na indústria pensando, vou ficar rico. E tem um cara que entra na indústria pensando,
entendi agora.
Você não pode ficar rico porque o negócio é fazer pelo amor, sabe?
Claro.
Pela paixão por fazer jogos.
Tá.
São problemas bem polêmicos. Eu trouxe eles porque eu acho que eles têm uma capacidade de serem nocivos para a indústria muito grande. E ambos têm essa capacidade. Por um lado, fazer só pelo dinheiro, tu vai afastar as pessoas que têm paixão pelo desenvolvimento de jogos. Por outro, fazer só pela paixão que tu tem, cara, ninguém sobrevive de luz, sabe? E as pessoas têm que ter um sustento. E se tu tem como transformar, desenvolver jogos em uma carreira, e essa carreira te sustenta, que legal, que bom. Não significa que tu é um mercenário porque tu tá fazendo isso, sabe?
Claro. Eu acho que tem os dois... tem dois preconceitos, assim, que meio que eles atuam com a mesma força, assim, mas não são paralelos, né? Eles são bem opostos, que é fazer jogo... Só tem que fazer jogo por amor, porque senão tu é um vendido, mercenário, que tu tava falando antes. E tem a parte de tu não poder... Como é que é? Tu não poder fazer jogo por amor. Eu vou entrar na indústria e vou ficar rico, porque a gente vê isso sendo anunciado pra tudo que é lado, que jogo é uma indústria milionária. E todo mundo vai ficar milionário e soltar dinheiro pra tudo que é lado, né? Porque uma das coisas que a gente vê como propaganda em muito lugar é de que, por exemplo, isso é uma das coisas que eu queria trazer faz alguns episódios, é que o Brasil, por exemplo, é um mercado de jogos enorme. Um mercado consumidor de jogos absurdamente grande. E realmente tem um potencial de crescer muito grande. Só que isso não necessariamente está conectado com a indústria de desenvolvimento. Não necessariamente uma coisa conversa com a outra. É legal. Que sim, existe um potencial, porque, né, os dois estão no mesmo lugar. Só que não necessariamente uma coisa tá levando a outra, né? Ou carregando a outra.
Exato. Achei um ótimo ponto isso, Juca, cara.
E aí quando a gente diz que por o Brasil ter um mercado super consumidor, não quer dizer que tu vai virar um desenvolvedor e tu vai estar de super milionário de um dia pro outro, sabe? É um trabalho, assim como qualquer outro. Tem que trabalhar por um bom tempo pra te tirar um sustento bacana, sabe? Pra te conseguir ter uma vida bacana como qualquer outro emprego, sabe?
Sim, pra mim, todo esse tipo de reportagem que sempre sai, assim, ah, o Brasil, ele é o X do ranking em consumo de jogos e tal, é muito sensacionalista, sabe? É um negócio chamariz, eu acho, que pra, sei lá, até clickbait que seja. Porque, cara, até você conseguir, dentro da indústria, chegar num nível que você vai aproveitar esse consumo dentro do jogo que você fizer, cara, você vai ter que estudar, você vai ter que penar bastante, bastante mesmo. Porque você não basta você só, ah, beleza, então é a próxima coisa. Com quantas outras carreiras a gente já não viu isso acontecer, sabe? Na TV. Ah, qual que é a próxima coisa, a próxima tendência. Cara, não vai por esse lado porque não vai dar muito certo, sabe?
Não dá tempo de você ser bem sucedido depois que aquilo virar tendência e deixar de ser tendência.
É.
Exatamente, até porque é uma motivação que ela não dura muito tempo. O cara, quando ele entra...
É extrínseca, exato.
É, exatamente. Quando ele entra naquela motivação de, ah, vou ficar rico, milionário, é um tipo de motivação que dura muito pouco. Daqui a pouco ele perde vontade porque ele vê que aquilo não é tão real, que vai precisar de um esforço maior. Só que o que a gente tá querendo trazer aqui, e com todos esses episódios, não é de que não é esse mumuzinho, né? Que a gente tá aqui, que é anunciado em tudo que é lugar, mas não é.
O que você quer dizer com isso, cara?
Ah, não sabe? Ah, tá. É que Mumu é uma marca de doce de leite.
Não, eu sei. Eu conheço porque tem aqui também. Tem Mumu aqui, mas eu tenho certeza que tem gente que não conhece.
Não é um... Não é, sabe, a vida não é um moranguinho? É esse tipo de coisa.
Ah, então, acho que eu sei. Morango é mais universal.
Exatamente. Mas, não, ao mesmo tempo, não é impossível. A gente tem uma indústria aqui e tal. A gente tem espaço de ter oportunidade no Brasil. Mas não é essa coisa de, tipo, vou lançar um jogo, vou ficar rico, milionário, do dia pra noite e não preciso mais trabalhar e fazer mais nada.
É, isso vai gerar frustração, vai gerar... assim, pra mim, o cara que entra só com o dinheiro em mente, sabe, em vista, ah, entrei nessa indústria, quero fazer dinheiro, 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 dinheiro. Assim, o cara pode ser bem-sucedido, de boa. O cara pode, de fato, ficar milionário. Mas eu acho que isso, esse approach pode trazer com ele duas coisas, acho que principais. Uma delas talvez seja subjetiva, que é grandes chances do cara que pensa assim ficar infeliz, se tornar bastante infeliz porque ele tá fazendo uma coisa que não, sabe, não fulfill, assim, qual que é a palavra em português?
Satisfação?
Não preenche,
cara, assim, de fato, sabe, aquela vontade que ele tenha. Pode ser subjetivo, às vezes o cara tá lá pelo dinheiro, a vontade dele é acumular dinheiro pra caramba e pronto, beleza.
Mas até isso é um objetivo muito vazio, porque tá, acumulei dinheiro, e agora?
É,
exato.
E agora que eu faço, nada, tem um número numa conta.
Deixa o cara lá, né? Eu não vou ficar, né? Numa dessa o cara pode ficar feliz pra cacete, assim, né? Mas deixa lá. Mas a outra coisa que eu acho que é importante e cabe a nós como desenvolvedores também reforçar isso é a questão ética. Porque um cara que vem visando só puramente dinheiro, independente da indústria onde ele estiver, eu acho que pode ser que ele adote certas posturas, certos métodos.
Sim.
Que não sejam os mais éticos, né? De repente o cara, sei lá, desenvolver features puramente pay to win, features que exploitam de fato comportamentos nos jogadores que acabam a longo prazo sendo nocivas para a saúde da indústria, sabe? Porque isso pode causar estranhamento da parte dos jogadores, pode causar uma série de coisas, né? Tipo, negativas, acho que para a indústria como um todo. Então, é importante o cara não ter só isso em mente. Se o cara quer sei lá, fazer dinheiro pra caramba, que ele pelo menos faça isso de uma forma ética dentro do desenvolvimento de jogos.
Sim, até porque eu acho que como qualquer produto que tu desenvolve, quando tu... Isso vai parecer piegas, mas eu acho que é verdade. Quando tu desenvolve um jogo com carinho e quando tu desenvolve um jogo com amor, mas também levando em consideração, né, todos os outros aspectos que a gente tá falando desde o início do episódio, as pessoas vão reconhecer isso e vão querer dar dinheiro pra você também, mais felizes.
Sim, né? Isso transparece na qualidade do produto.
Exatamente.
E eu sempre trago, assim, quando eu escuto o outro lado da moeda também, que, ah, vocês são mercenários, estão fazendo jogo por dinheiro, não sei o que, não estão fazendo pelo amor. Eu sempre pergunto, tu acha que a Blizzard não faz jogo com carinho? Às vezes ganham dinheiro com isso também, sabe?
Uhum.
São coisas que não se anulam. E isso gera uma série de preconceitos. Exatamente. Muito bizarros dentro da indústria. Do tipo, tu vê gente não querendo fazer jogo com um determinado modelo de negócio, porque determinado modelo de negócio tá associado a ser mercenário, mau caráter. E na verdade é só uma forma de monetizar o jogo, sabe? Tem jogos que funcionam com modelo A, tem jogos que funcionam com modelo B, tem jogos que funcionam com modelo C. E, cara, o modelo que se adapta tá melhor o teu jogo é o modelo que tu tem que escolher pro teu jogo. Não adianta eu fazer, sei lá, um jogo que tem tudo pra ser um free-to-play premium, porque não vai dar certo. E o contrário também é válido. Não adianta eu fazer um jogo premium que deveria ser free-to-play, sabe? Então esses preconceitos surgem dessas noções equivocadas que a gente tem sobre a indústria. De um lado, a gente tem essa noção de que é uma indústria milionária e eu vou ficar rico fazendo jogos e eu quero fazer isso só pra ganhar muito dinheiro e morar na praia. De outro lado, tem essa indústria só tem mercenários, a gente esqueceu de fazer os jogos como arte, esqueceu de fazer os jogos como peças que emocionam, esqueceu de fazer os jogos com sentimento. Na verdade, as duas afirmações assim são equivocadas. A gente tem que fazer jogos porque sim, sabe? Tem que fazer jogos que vão sustentar a equipe que tá trabalhando nesses jogos e tem que manter a equipe motivada pra fazer jogos bem feitos, jogos que emocionam também. Não são coisas excludentes, né?
Sim, eu acho que é uma visão muito vazia, muito preto e branco achar que é uma coisa ou outra. Acho que tem várias nuances dentro de qualquer uma das duas formas de fazer. Cara, não sei nem o que falar, assim, porque é uma coisa meio...
mais polêmico ainda, é que a visão preto e branco, assim, 880, é mais fácil, né?
É mais fácil, claro. Definitivamente é mais fácil.
Mais fácil de divulgar, né? Mais fácil de...
É uma visão imatura, né? Diria.
Superficial.
Sim.
E eu queria trazer pra outro ponto agora, que eu não entendi, outro ponto que eu não entendi, que é cuidado com as barreiras invisíveis.
Ah, é assim. Esse é outro ponto importante.
Isso se refere àqueles collider que a gente põe assim no mapa,
parede invisível
quando
que tem.
Não
tem
exatamente mais
isso.
Mapa.
Exatamente. É tipo você ouvir a gente falando alguma coisa aqui no podcast e assumir isso como verdade absoluta e não tentar fazer de um jeito diferente.
Ah.
Isso são as barreiras invisíveis. É aquela galera que não vou generalizar porque é injusto, mas a galera que vai pro Twitter diz: você está fazendo o jogo errado, você deveria fazer o jogo assim. E aí te dá uma lei, assim.
Ah, é tipo aquilo que eu tava falando antes, né?
Exato, exato. E essas são as barreiras invisíveis. E no desenvolvimento de jogos tem muitas barreiras invisíveis. Porque tem muita gente que fez sucesso em desenvolvimento de jogos mais por sorte do que por ter um planejamento bem feito, por ter pensado de forma estruturada, e essas pessoas acabam sendo muito vocais e acabam conseguindo levar as suas verdades pra todo mundo. E aí vira aquela história, não, eu não vou fazer jogo assim porque assim é errado. O fulano me disse que é errado, ele não fez assim, o jogo dele deu certo, então eu vou fazer do jeito que ele fez o jogo dele. Essas são as barreiras invisíveis, esse é o cuidado que a gente tem que ter, que cara, a gente não pode se limitar com isso.
É uma prepotência o cara tentar te limitar antes de você sair do ponto zero ali, cara.
Não, e aí que tá, aí vem o plot twist, não é nem por mal, sabe? Isso
não,
tá
sei,
tão dentro
sei,
da
sim,
nossa tá, cultura que às vezes o cara fala isso sem querer, e aí tu escuta isso sem avaliar criticamente o que tá sendo dito, e tu te deixa levar pela situação e
você
tu
se deixa
esquece
levar pela inércia, exatamente,
de
cara.
Ir mais a fundo, de buscar mais informação e de arriscar, cara. O negócio é arriscar. Desenvolvimento de jogos é uma área aberta ainda.
E é uma caixinha de surpresas?
É uma caixinha de surpresas. Agora, se tu aceita essas verdades, se tu aceita essas barreiras que são impostas por outras pessoas, em teoria, mais experientes que tu, talvez tu deva reavaliar as tuas noções. E aí eu digo isso, inclusive esperando que tu reavalie tudo que tu ouviu a gente falar aqui nesse podcast.
Uhum.
Porque a gente também não traz verdades absolutas, a gente tá trazendo várias verdades que funcionaram pra gente. Então
claro,
são
sim.
Nossas experiências, as formas como nós fizemos as coisas, as formas que deram certo pra gente. Talvez funcione pra ti, talvez não.
No nosso contexto.
Sim, agora que você tá começando agora, a tua realidade na indústria de jogos é diferente. É diferente de quando a gente começou. Cada um de nós três aqui começou num ponto diferente, já era diferente. Já era um troço. Pra mim, era completamente outra realidade do que pro Luke e pro Bound. Eu tava em Curitiba, pra mim era outra coisa, entendeu? E assim como pra você que tá ouvindo, vai ser uma outra parada. Mas o que a gente tá falando aqui, sabe, a gente espera que ajude, nem que seja só pra fazer você pensar e te, sei lá, incentivar.
E aumentar o número de referências também pra tomar as próprias decisões, né?
Exato.
Olhar também
é
a trajetória
outro
de outras
ponto
pessoas.
De vista, né?
Exatamente. Quanto mais trajetórias conhecer também, mais fácil vai ser de sustentar as próprias decisões também, né?
Uhum.
Exato. Então, cara, vai ouvir o podcast, vai ouvir o Jogabilidade, vai ouvir outra coisa, sabe? Vai ler opiniões diferentes
sim.
das nossas aqui também.
Sensacional,
e
cara.
Não se deixa levar pelas barreiras invisíveis.
Sim. E dê suas opiniões também, cara. Deixa, sei lá, que
sim,
seja no comentário
sim.
aqui do nosso blog, que seja no Discord ou em outros fóruns, coisas assim. Bota suas ideias à prova, sabe?
Ah, mas
cara,
as pessoas
é muito
vão
bacana.
Me criticar.
Faz um fake, foda-se.
Aí foda-se.
Mas assim,
tipo,
é com crítica que... Mas é com crítica que a gente cresce também, né? Então...
Sim.
Depende da crítica também, né? Às vezes tem umas críticas que é meio só pra sacanear, mas... Aí não...
Ah, daí você ignora. Esse tipo de crítica é tipo... vale menos que nada.
Exatamente. E é legal ver isso, porque a gente vê também nas comunidades onde a gente cria e onde a gente participa, que as pessoas se ajudam e criam um sistema que elas também conseguem ajudar a se evoluir entre elas, não, às vezes com participação zero nossa, inclusive. Sabe?
Uhum. Cara, dificilmente você vai encontrar pessoas que estão ali só pra te fazer mal, sabe? Cara, é raro, assim, existe essa cultura, assim, de, eu vou proteger minhas ideias, eu não vou falar pra ninguém, porque... todo mundo tá aqui pra me prejudicar. Talvez exista um pensamentozinho assim quando a gente vem ali da escola, ali pro ensino médio, tá ligado? De não dividir as coisas. Isso aí tem que ser abandonado, sabe? Isso eu acho que nem tá na nossa pauta aqui, mas surgiu agora espontaneamente.
É isso aí.
Eu acho que encaixa bem no que a gente tá falando.
Abandona a escola.
Sim, não
faz isso não, velho.
Eu tô brincando.
Não, o que eu tô falando é abandonar essa concepção de que você tem inimigos, cara. Não é assim. A gente tá aqui pra provar o contrário também. Que a gente tá aqui porque a gente quer crescer a indústria, a gente quer crescer o entendimento, fazer com que o entendimento de vocês cresça sobre certos assuntos e promover um debate maneiro. Então, onde quer que você esteja... que seja na faculdade, na escola ainda, ou já trampando de fato com jogos, de vida, sabe? Não tenha medo de compartilhar problemas, compartilhar coisas assim, porque você vai crescer definitivamente mais do que se você tentar, sabe, só ficar dando murro em ponta de faca. Às vezes você vai conseguir resolver um problema sozinho, mérito pra caramba, isso, fantástico. Mas quando você vê que a coisa já tá ficando meio áspera, você não tá conseguindo andar mais, divide, cara. Não perca tempo e divida esse seu problema pra chegar numa solução mais rápida. Às vezes o cara do seu lado passou pela mesma coisa e vai ter uma solução pronta.
É, um exemplo bem claro disso é quando surgiu a dúvida de aprendizado de inglês. O número de comentários que apareceram depois sobre soluções de aplicativos e outros sites que o pessoal tava aprendendo. Achei isso demais, muito bacana. E a gente sempre vai trazer isso também quando a gente vê que é pertinente. Então, comentem também, tragam suas trajetórias, porque é importante pra gente também, a gente evolui demais com esse tipo de feedback. Cara.
Acho que não tinha exemplo melhor, porque foi um negócio próprio do GG, sabe? Foi uma coisa que vocês perguntaram, uma coisa resolvida por vocês mesmos. Então, animal, cara. Ninguém tava ali, tipo, ninguém passou um site assim, sei lá, zoado, entendeu? Ah, eu não quero que esse cara aprenda inglês, porque, sei lá, não sabe,
quero
não
mais
faz
que
sentido.
Ele se ferre. Pra eu conseguir a vaga e ele não.
Qual é o nome daquele...
Vaga onde, né? Tipo...
Daquele YouTube, Rick Roll? Tu manda...
Assiste esse
curso aqui.
Ih, Juca, cara, você acabou de dar ideia, cara.
Sensacional. Eu tenho mais dois pontos... E aí eu acho que a gente pode ir pro encerramento. Um último ponto, assim, que liga lá no início com o lance de equipe é o cara se focar tanto na sua própria área e acabar esquecendo que existem outras áreas e que as outras áreas são tão legais quanto a sua própria. Que é um lance que volta e meia tu vê também o preconceito dentro da própria indústria ali. Tipo, programador falando mal de artista, artista falando mal de programador. E cara, são áreas legais e como tu trabalha em equipe, vai fazer parte do teu dia a dia conversar com pessoas de áreas distintas, e quanto mais tu entenderes da área da outra pessoa, mais fácil vai ser essa conversa, sabe? Se tu é programador e entende um pouco de game design, vai ser mais fácil de falar com o Monclar ali na hora de entender o que ele tá te pedindo pra fazer.
Cara, as minhas melhores conversas com programadores são quando eles entendem de game design. É muito bom. É muito bom porque aí ele já pensa, ele já fala sobre a coisa que a gente tá discutindo já numa perspectiva de implementação, e daí eu já pego alguma coisa, já entendo, já, sabe? Nossa, é muito bom.
Sim, e vai ser mais fácil de tu fazer uma piada pra sacanear também o outro.
Também.
Quando tu entende melhor
que
a área.
É super importante.
Exatamente.
Você tem mais entendimento, é mais fácil realmente de zoar com seu companheiro de trabalho aí.
Não, e pra complementar isso que você tá falando, Bode, a gente falou bastante sobre o negócio da vida fora de game dev, né? Sobre ter outras experiências. Isso não se aplica só fora de game dev. Essas outras experiências você pode começar a estudar um pouquinho da outra área que você não é especialista, pra de fato saber se vai sentir as dores que um artista também sente ali, sabe, numa decisão. Pô, que paleta de cores que eu vou usar, sabe? Coisas que você que nem passa pela sua cabeça quando você tá ali desenvolvendo a sua parte. Mas que uma vez que você experimentar pela primeira vez, você vai falar, caraca, o negócio é profundo. Não é tão simples quanto eu imaginava.
Exatamente. E aí o último ponto, que acho que foi o Juliano que trouxe, talvez tenha sido o Monclar que trouxe, o último item da pauta... Você então, cara.
O último item da pauta é o famoso esperar as estrelas se alinharem pra começar.
Olha aí.
Olha, esse é tenso, cara. Esse é... Eu acho que é de longe o pior erro que se vê na indústria de desenvolvimento de jogos, porque a gente perde muitas pessoas talentosas porque elas sequer começam a desenvolver. E aí a quantidade de desculpas que as pessoas se dão varia de pessoa pra pessoa, mas é um erro bizarríssimo.
Sim, acho que isso tá no... Acho que é o primeiro passo. Acho que isso aí tá relacionado com o primeiro passinho que você vai dar pra entrar no desenvolvimento de jogos. Não tá ali em desistir antes de tentar, que isso já é na parte do desenvolvimento mesmo, que a gente falou antes. Isso é mais primordial até. Acho que tá antes de qualquer outro problema, que é você... Ah, pô, eu vou... segunda-feira é aquela coisa da dieta, né? Segunda-feira eu começo, ou... não, putz, eu ainda não sei o suficiente de matemática pra começar a aprender a programar. Cara, não tem isso, cara. Uma coisa, eu pensava muito assim no começo, e uma coisa que eu aprendi, cara, que a melhor maneira de você aprender é indo pra cima do problema. Porque aí você vai ter um norte muito perto, assim, pra você, tipo, pra te empurrar. Sabe como é que é?
Sim.
Não sei como é que vocês, se vocês passam por isso também.
É, que desenvolvimento de jogos, se tu começar a desenvolver um jogo, tu não vai botar a vida de ninguém em risco, sabe? Tu não precisa ficar tanto tempo contornando a teoria pra, de fato, pular pra prática, sabe?
Uhum. Sensacional, então, cara.
É esperar, não precisa esperar ser um mestre, né? Pra começar a parada, senão...
Exatamente.
Nunca... Não espera a sexta-feira. Começa agora.
É, escuta, tá escutando aqui o podcast? Pode pausar, vai, começa aí.
Não precisa ouvir até o final,
não,
começa.
Não. Baixa os outros também, só.
Baixa os outros episódios e aí você escuta enquanto você tá desenvolvendo o jogo.
Indica.
Mas
pro amigo.
Cara, o negócio é dar cara a tapa mesmo. E se você tem vontade de trabalhar desenvolvendo jogos, sai da vontade, cara. Não tem barreiras hoje te impedindo de desenvolver jogos. A informação é muito acessível.
Uhum.
A quantidade de ferramentas disponíveis para facilitar o teu desenvolvimento é gigantesca. Então, não tem como se dar uma desculpa para não estar desenvolvendo jogos, sabe? Então...
Sim. Cara, baixa um vídeo aí, vê no YouTube. Nem é baixa, é só abre o YouTube aí e começa a ver vídeo da Unity, meu. Tem um monte de gente disposta a ensinar, cara. Tem um monte de canal bom pra caramba. Eu vou ver se eu encontro uns aqui que eu já vi pra colocar na descrição aí do podcast.
Bom, claro, entregando a idade aí, baixa um vídeo.
Baixa um vídeo.
Baixa um vídeo.
Não precisa mais baixar vídeo. Você não precisa conectar na internet na sexta-feira de noite e deixar baixando vídeo por 3 semanas.
Nossa, é isso aí, cara.
Né? Mas legal, cara, sensacional. Era isso que eu tinha pra hoje. Se você gostou, manda seu comentário no site. Se você não gostou, manda seu comentário no site. Nosso e-mail novinho em folha, que já tem pessoas usando, contato@ggdevcast.com.br. E na verdade você pode usar qualquer coisa, @ggdevcast.com.br, que a gente recebe. Inclusive alguém mandou um e-mail pra melhorouvinte@ggdevcast.com.br. Sensacional. Achei sensacional, muito bom. O cara aprendeu que pode realmente mandar um e-mail para qualquer lugar que funcione.
Sensacional mesmo.
Tá curtindo o programa? Apoia a gente lá no apoia.se, apoia.se/ggdevcast. E tem várias recompensas lá que a gente preparou para vocês. Tem as nossas metas de faturamento lá também. E a explicação do porquê que aquilo faz sentido pra gente. E, caras, era isso. Por mim é GG.
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 Nem deixei vocês falarem.
E ainda falou, era isso que eu tinha pra hoje. Tá bom, Baldi, tá bom, beleza. Então tá. Não, é isso que o Baldi tinha pra hoje, galera. Um beijo aí.